Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o espetáculo Instantâneos está em cartaz no Teatro Plácido de Castro. A peça é inspirada no teatro e dança dos rituais de Bali e no teatro popular brasileiro e aborda o ser humano e suas relações através de situações cotidianas. Apresentação nesta sexta-feira, às 8 da noite. O Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, fica na Avenida Getúlio Vargas, 27. Mais teatro em Rio Branco. O espetáculo Cobra Grande está sendo encenado em diversos bairros da capital com apoio da Fundação Municipal de Cultura. No palco, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas mostra o universo da Amazônia e suas lendas para alertar sobre o desmatamento ambiental. Nesta quinta, sessão no bairro Preventório, perto do Cristo, às 5 da tarde. Livre para todas as idades.
Chegou a hora do Sintonia Ambiental, que continua falando sobre árvores brasileiras. Desta vez, o Freijó.
Passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das espécies de árvores brasileiras mais conhecidas e com mais interesse para o plantio comercial pelos agricultores familiares. Hoje vamos falar sobre as características e utilidades do Freijó ou Frei Jorge, também conhecido como Louro Pardo, além de outros nomes populares. Na verdade, são diversas espécies de árvores conhecidas popularmente por Freijó ou Frei Jorge. Uma delas é mais comum na floresta amazônica e a outra ocorre na Caatinga e desce pelo Cerrado até o sul do Brasil. São espécies do gênero Cordia. Na Amazônia, a espécie Cordia aliodora é a mais comum e no restante do Brasil, a Cordia trichotoma. Mas quem vai nos dar detalhes e falar das utilidades dos freijós ou louros pardos é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele acha que essas árvores do gênero Cordia são ótima alternativa para plantio comercial pelos agricultores familiares como forma de poupança verde.
Para não haver problemas com nomes populares, eu vou sempre falar em Cordia aliodora e Cordia trichotoma. A Cordia aliodora, que é o laurel dos espanhóis, madeira nobríssima, plantada na ilha de Vanuatu, que fica próximo da Austrália, pelos ingleses em escala comercial, faz parte do segundo maior consórcio agroflorestal do planeta, que é 1 milhão de hectares para proteção do café na Colômbia.
Ele serve como sombra para o café?
Sim, o nosso Cordia trichotoma também serve, mas não tem esse bope. Ele é super plantado na Argentina, na pequena província de Misiones. Mas ele entrou num livro famoso de uma alemã cearense, a Gerda Nickelmeyer, Plantas da Caatinga. Então ela faz leve crítica do livro dela, dizendo que autores como Fulano e Paulo Hernani deram poucas ênfase ao Cordia trichotoma, o louro feijó, na Caatinga. Tá?
Quer dizer que esse Cordia trichotoma, ele ocorre também na floresta amazônica?
Não, na Amazônia fica o aliodora.
Só aliodora.
Mas
ocorre no Cerrado.
A área de limite é Cáceres, Mato Grosso, que é o fim da distribuição do trichotoma e o começo da distribuição do aliodora. Já o aliodora vem do México até Goiás, evitando a região nordestina, o sul e o sudeste. Fica a Amazônia, região norte e centro-oeste.
Porque esse Freijó, ele é chamado também de Freijó Claraíba, não é isso?
Sim, você veja. Na Bahia ele tem um nome exótico de Mutamba. No Espírito Santo, Canela Louro. Sim. Em Minas Gerais, Canela Batata. Em São Paulo, Pau Cachorro. Quando uma planta tem esse nome de pau-cachorro, significa que a madeira, ao ser serrada, aquele pó, tem um cheiro de cachorro, podendo até dar um pouco de alergia. Tem outro nome também, Maria Preta, mas canela batata também é um nome bastante popular em vários estados, sabe? Como Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro. Já no Piauí, ele recebe o nome de Cabo de Machado e também Frei Jorge. Em Sergipe, ele recebe o nome de Folha Larga.
E ele cresce bem?
Cresce espetacularmente. É uma espécie de crescimento rápido. Porém, o grande problema dele é que ele é bastante exigente em solos. Eu fiz uma parcela numa cooperativa lá em Cascavel, do sudoeste do Paraná. 4 parcelas ficaram excelentes porque ficaram em solos profundos. Uma, pelo sorteio, ficou em solo hidromórfico, cresceu 1/3 e praticamente já não existe mais.
Hidromórfico é um...
São solos encharcados.
Mas assim, ele exige o quê?
Sim, se você utilizar uma adubação pesada, como foi feito lá no Espírito Santo, numa fábrica de adubo, foi o plantio de louro pardo mais fantástico que eu vi na minha vida. Mas eles eram donos da fábrica de adubo, né? Então deram uma adubação. E outra coisa é que o espaçamento não pode ser menor do que 4x4, porque senão as raízes das outras plantas entram em competição das outras plantas da mesma espécie. A forma dele é espetacular e ele também aparece em touceiras de rebrotação. Se você deixar um louro pardo, daqui a pouco, passar os anos, você tem 20, 30, 40, ele vai formando um povoamento puro, tudo por brotação de raízes.
Ele brota da raiz.
Brota de raízes.
Quer dizer, então, que além da semente, você pode reproduzir ele pegando...
Inclusive por estaquia.
Estaquia.
Ele pega muito bem. A Embrapa fez um trabalho, a Embrapa Floresta fez um trabalho com estaquia, o pegamento foi quase 100%.
Mas estaquia de galho?
Exatamente.
E quais são as utilidades dele?
Bem, o ponto mais importante é a madeira, que tem uma aparência muito bela, é madeira tipo exportação e principalmente utilizada para móveis de luxo. É muito bonito um lambril ou um móvel de Frejó. No caso aí, o louro pardo e o outro também é a mesma coisa. O louro pardo também serve para proteção de culturas, mas o tradicional é o louro Frejó. Do ponto de vista apícola, as flores são excepcionalmente melíferas, produzindo pólen e um mel de excelentíssima qualidade.
Sim. Então, quer dizer, a utilidade da madeira é principalmente para móveis.
Móveis, né? Por ter uma resistência mecânica média, um aspecto agradável, ela é indicada para a construção de móveis de luxo, revestimento decorativo, lâminas faqueadas para móveis e lambris e outros usos bem nobres. Inclusive, ela é uma espécie fantástica para freios de locomotiva, em função da alta resistência. Persianas, caixilhos, tonéis, embarcações leves. É muito bonito. E tem mais o seguinte. Em Rolândia, árvores de louro pardo com 8 anos, algumas árvores foram medidas com 25 centímetros de diâmetro, ou seja, dá praticamente 3 centímetros por ano, podendo ser cortado já comercialmente a partir do 8º ano, mas o melhor seria 12.
Isso aí fica onde mesmo que você falou?
É 20 quilômetros da cidade de Londrina.
Sei, mas fica na propriedade de alguém?
É, uma propriedade de uma família alemã, que eu trabalho com eles há 13 anos, chamada Fazenda Bimini.
Quer dizer que eles têm um tesouro lá na fazenda deles?
É, quer dizer, o tesouro é meu, né? Dentro da propriedade dele. Tem 500 espécies do mundo todo, inclusive a folclórica Árvore do Dinheiro. Você conhece a Árvore do Dinheiro?
Ah, já ouvi falar.
É, tá lá em Rolândia, porque na Embrapa é muito frio, né? A Embrapa Floresta de Colombo, a Árvore do Dinheiro nunca vai dar o dinheiro, mas em Rolândia vai dar.
E a tal da Secóvia, o senhor tem também?
Tenho, tenho a raríssima sequoia da China.
Sequoia.
Que achava-se que 2000 anos que ela estava extinta, e em 1942 uma missão encontrou 1000 árvores na China. Eu tirei fotografias magníficas do meu curso na China e ela está lá em Rolândia como um fóssil vivo.
Ah.
Ela é sequoia, mas o gênero dela não é sequoia, é metasequoia.
Sim.
É um fóssil. Está lá em Rolândia.
Só tem a foto dela?
Não, ela tem a árvore.
Só tem a árvore?
Eu tenho a árvore.
Só trouxe muda?
Ela é uma das poucas coníferas que cai a folha no inverno.
E uma famosa que tem lá nos Estados Unidos, que tem um buraco no meio que passa aqui?
Sim, aquela é a sequoia sempre virens. Essa também tenho. São 3 sequoias. Uma chama-se Redwood, que é a sequoia sempre virens. A outra é a sequoia gigante, que é a sequoia Dendrum giganteum, com 120 metros de altura e 4 mil anos de idade. E a outra é a sequoia chinesa, que é a metasequoia. Eu tenho todas as 3.
Mas dessas 500 espécies que o senhor tem lá, são quantas estrangeiras, quantas brasileiras?
Olha, por mais ou menos assim 480 brasileiras e 70 estrangeiras. É uma coisa de louco. O dia que você estiver estressado, vai comigo lá que você melhora o teu astral assim de uma maneira fora de série.
E isso aí é um jardim?
O nome oficial chama-se Arboreto.
Então tá, doutor Paulo. Mais uma vez, então, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você.
E até o nosso próximo encontro.
Tá certo.
Esse foi o pesquisador da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. O Sintonia Ambiental de hoje está terminando. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Sintonia Ambiental de hoje com o nosso José Carlos Sigmaringa, que falou sobre mais uma árvore brasileira, o Freijó. Você ouve o Senado é Mais Brasil transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora, um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Natal, nesta sexta-feira, show com o cantor Jair Rodrigues no Teatro Riachuelo. O artista completa 50 anos de carreira e chega até a capital potiguar com o show de seu DVD Festa para um Rei Negro. A apresentação mistura samba, música romântica e sertaneja. O artista faz uma releitura da sua carreira e de seus sucessos, como Deixa Isso Pra Lá. O show nesta sexta será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda nesta sexta, em Natal, lançamento do CD Voa Leve, de Clara Menezes. A cantora e compositora apresenta ao público músicas de seu trabalho autoral com arranjos assinados pelo músico e arranjador Eduardo Taufik. Nesta sexta, às 8 da noite, no Centro Cultural Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho 52.
Está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça deve decidir amanhã se a ação contra o senador Demóstenes Torres vai ter prosseguimento. Os senadores da comissão vão avaliar se o Conselho de Ética respeitou os aspectos legais e jurídicos no exame da representação contra Demóstenes. A CCJ tem um prazo de 5 sessões do plenário do Senado para analisar e votar o prosseguimento do processo. Se os parlamentares concluírem que tudo foi feito de acordo com o que prevê o regimento interno da Casa e a Constituição, a representação segue para votação em plenário. O relator da matéria na CCJ, senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, disse que pretende concluir o trabalho sem atropelos, para evitar questionamentos.
Os prazos regimentais, eles são suficientes. Vamos cumprir sem atropelo o que está escrito no regimento, o que está escrito na Constituição.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou em plenário algumas sugestões para melhorar a saúde no Brasil. Ele defendeu mais recursos para o setor com a regulamentação da Emenda 29, que destina 10% do PIB para a saúde. Paulo Davim lembrou que, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o mesmo percentual para a educação e que seria justo que o mesmo acontecesse com a saúde. Além disso, o senador Potiguar considerou importante transformar as profissões ligadas à saúde em carreiras de Estado. Segundo ele, no Brasil, todas as categorias consideradas prioritárias ganham rapidamente o status de carreira de Estado.
Nós não conseguimos ainda fazer com que os governos enxerguem a saúde pública como prioridade, como uma parte estratégica para o governo. E eu não vejo outra saída. Nós só resolveremos a carência de profissionais de saúde no interior do Brasil na região norte, na região nordeste, são as duas regiões de menor densidade de profissionais da área, não resolveremos de outra forma se não for instituindo a carreira de Estado para os profissionais da saúde.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, comemorou a aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado do projeto de lei que institui o sistema de cotas nas universidades e nas instituições de ensino técnico federais. Ele acredita que a medida vai fazer justiça à raça negra, já que, segundo ele, o Brasil é um país majoritariamente negro, mas com pouca participação dessas pessoas nos espaços de poder e nas universidades. Aníbal Diniz lamentou, no entanto, que a Universidade Federal do Acre ainda não tenha aderido ao sistema.
A gente quer fazer um apelo à reitoria da universidade, ao conselho universitário, no sentido de que venha a se enquadrar nesse movimento que está ganhando cada vez mais força no plano nacional e que a gente possa ter também uma definição de cotas para termos a presença dos pobres, dos negros, dos menos favorecidos também na Universidade Federal do Acre.
Destaques do Senado.
E vamos agora ao Minuto Cultural para você, ouvinte de Teresina.
Minuto Cultural.
Em Teresina, nesta semana, acontece o segundo Festival de Música Instrumental, com shows e cursos com professores de renome nacional e internacional. Além disso, há recitais e shows em vários pontos culturais da cidade. Na programação, nesta quinta-feira, no Teatro do Boi, a apresentação do grupo de flauta doce Sopro Divino, às 19h. E na sequência, Paulo Dantas e Quarteto e o trio Sérgio Galvão, Altair Martins e Gilmar Ferreira. No sábado, Masterclass de Guitarra Baiana com Armandinho, às 16h. E show com o músico e sua banda, às 21h. No Teatro Tambo Mambo, nesta sexta, André Luiz Trio e Quarteto Kazumbá. No sábado, Orquestra Tamoio e Four Sessions. Sempre às 22h, no Saideira Sessions, na Rua das Tulipas, 825, no Jockey.
E vamos a uma última notícia, neste caso, uma notícia do Piauí.
É isso mesmo, Ivan. Nós temos aqui uma notícia que dá conta que os bombeiros denunciam risco de explosão lá no quartel de Teresina. Ou seja, a Associação dos Bombeiros Militares lá do Estado denunciou ao Ministério Público que estão acondicionados irregularmente cerca de 13 mil litros de combustível. Esse combustível está guardado em tonéis lá no quartel do Comando Geral lá de Teresina. Teresina, alegando risco de explosão, a entidade quer a retirada imediata do material e que o comandante da corporação, Coronel Manuel Bezerra dos Santos, responda por crime ambiental.
Bom, e assim termina o programa O Senado é Mais Brasil. Mas vocês continuam com a Rádio Senado e agora vocês passarão a ouvir uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, que fala dos resultados da Conferência Rio Mais 20, né, que acaba de ocorrer no Rio de Janeiro. Então, o programa Senado é Mais Brasil volta amanhã neste mesmo horário.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.